son, et son, son, et ah.
Não tem? Tem que ter mais tensão para isso aqui. É um T. Apocalipse. música que é o versículo. Muito bem, último livro, Apocalipse. Ou Revelação. A ver acá. Muito bem. Cadê? Aleluia. Uma hora de Apocalipse. A gente continua. Dá para falar muito sobre esse livro, eu não vou ter essa pretensão. Mas, pelo menos, como temos feito aqui nos demais, dar o painel, o panorama e falar sobre o contexto dele dentro da Bíblia, né? Último livro, e é um livro que desperta muito interesse. Todo mundo fala, mesmo quem não é cristão, conhece essa palavra. Tem profundo interesse em saber como vai acabar o mundo, as coisas do fim. Fala do anticristo, fala do Armagedon, juízo final. São coisas que preenchem o imaginário das pessoas e dão dinheiro para joguinhos, videogames e filmes de Hollywood. Então, Apocalipse. O texto mesmo, o livro, diz aquilo aqui para que veio, né? Se pegar Apocalipse aqui no capítulo 1, ele vai colocar lá, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, primeiro ponto, o Apocalipse é uma profecia que pretende falar das coisas que serão. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda as coisas que estão escritas. Mas não falar sobre como é que você vai interpretar, né? Como você vai discernir o Apocalipse. Aí está o segredo e está a dificuldade. Dentro do Novo Testamento, ele é o único livro profético, como nós temos no Velho Testamento vários livros proféticos, nos profetas maiores e menores. O Apocalipse é o único do Novo Testamento, mas tem o seu correlato em alguns outros trechos dos Evangelhos e também em outros livros. Depois eu vou dar uma relação aqui dos textos apocalípticos ou de escatológicos da Bíblia, né? Mas um dos mais famosos, que a gente vai ler depois, é Mateus 24, Jesus falando como seria o final. Então ele escreve lá, por exemplo, o que ia acontecer no fim do mundo e como é que eles iam ter os sinais de que estava chegando, esses tempos próximos que João escreve aqui, como é que isso podia ser interpretado lá pelo que Jesus falou, quando essas coisas acontecerem, né? A abominação da desolação, a restauração de Israel e tudo isso. Então, só para contextualizar, nós já falamos semana passada sobre João, né? Esse é o último livro da Bíblia, o último livro escrito por ele, e ele foi o último apóstolo que restou, escreveu o livro por volta do ano 95, depois de Cristo, e a igreja estava vivendo aquela época de se apegar à evidência do cristianismo no lugar onde ela estava. Ou seja, estava se espalhando o evangelho por toda a Ásia. Pessoas que não tinham vivido diretamente com Jesus como os discípulos, que não tinham uma experiência própria para contar. Então começava já um misturar da institucionalização da igreja, com gente falando sobre filosofias, os problemas agnósticos ou gnósticos, como eu falei na semana passada, que João atacou nas suas cartas, assim como Paulo e Pedro também. E esse sentido de que as coisas iam chegar a um final. Eles esperavam sempre que Jesus voltasse logo, enquanto estivessem vivos ainda, interpretando alguma das palavras do próprio Jesus. E esse texto mesmo que eu acabei de ler, dizendo que o tempo está próximo. O que significava próximo para João, com certeza, é diferente de 2000 anos. Hoje também as pessoas acham que o tempo está próximo, que Jesus está voltando, que muitos sinais estão acontecendo, o que é verdade, mas dizer que ele vai voltar e nós vamos estar vivos é uma especulação. Sempre achamos que é com a gente, né? Então surgiram muitos apocalipses, esse gênero de literatura que dava esperança para a igreja, dizendo: olha, está ruim, estamos aqui na perseguição, estamos aqui na luta, mas o fim está chegando, né? O fim está próximo. Então, Apocalipse é um dos mais famosos, o primeiro, mas tem vários mais que nos próximos anos aí para frente da igreja foram escritos. Tem aqui como exemplo Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Pedro, Assunção de Moisés, Ascensão de Isaías, Livro dos Jubileus, Salmos de Salomão. São livros que falam sobre os tempos do fim. E era literatura que circulava aquele pessoal pelas igrejas naquela época. Não são considerados canônicos, não fazem parte da Bíblia, mas são livros escritos pelas pessoas ali com maior ou menor grau de inventividade. O João é realmente um livro apocalíptico. Apocalipse de João é um livro profético que fala do fim, que dá um contexto grande aí do que a Bíblia fala sobre os sinais dos tempos. Como eu disse, outros textos também fazem isso. Alguns são famosos, então vou deixar aqui com vocês, né? Para quem gosta de estudar Apocalipse ou escatologia, que é a ciência, estudo das coisas do fim dos tempos. As 70 semanas de Daniel são famosas. Então Daniel, 7 a 12, Daniel também escreveu o seu livro na mesma situação que João. O povo oprimido, o povo no cativeiro, falta de esperança, e Daniel então escrevendo como seriam as coisas lá para frente. Então de 7 a 12 ele fala sobre o final dos tempos. O texto famoso é o texto de Isaías. Isaías 13, 14 e 24, que também descreve a figura de Lúcifer e a figura do final dos tempos. Ezequiel, principalmente no final, 28 para frente, tem vários textos e visões apocalípticas de como seria no fim das coisas, como seria o fim do mundo. Zacarias, 9 a 14, que também é um livro que fala sobre revelação no final, e esse é um dos Velho Testamento. Novo Testamento, como eu falei, Mateus 24, capítulo dedicado ao que Jesus falou sobre o final. Marcos 13, a mesma referência, um pouco menor. Lucas 21, que também conta a história do final. E nas cartas de Paulo, as mais famosas são 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2, em que ele diz como seria a ressurreição dos mortos e os tempos do fim. Então, se pegar esses textos todos aqui, mais o livro de Apocalipse que é focado nisso, nós temos aí um bom extrato do que a Bíblia diz sobre o final dos tempos. Lucas 21. Eu falei que João nunca deixava o seu nome no livro. Ele sempre não se referia a si mesmo, ou se referia de uma forma, o discípulo amado, aquele que fez isso, aquilo, aquilo outro. Tanto no Evangelho de João quanto nas cartas, Mas aqui em Apocalipse, no final da história, ele se coloca como sendo o autor. Então, aqui você tem lá Apocalipse 1, 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Então ele escreveu esse livro, Tempos de Fim, para as sete igrejas da Ásia. E como já vimos também semana passada, ele estava em Éfeso e pastoreava Éfeso. O livro de Apocalipse foi escrito quando ele estava preso na ilha de Patmos, exilado lá e já perto da sua morte. Então ele escreve às sete igrejas. No capítulo 1, versículo 4, ele coloca isso. No 9, ele volta a dizer: eu, João, que também sou vosso irmão, vou acompanhar na aflição, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele virou para olhar, ele viu uma figura de Jesus aqui. Então, ele escreve aqui no livro que era ele mesmo, que estava lá preso por causa do evangelho em Patmos, e que teve uma visão, foi arrebatado, e tudo que ele viu, ele tinha que escrever. Então, ele coloca o Apocalipse como sendo uma ordem de Deus, mostrando o que ia ser daí para frente para a igreja, já que João era o último apóstolo vivo. A ilha de Patmos fica lá na costa da Turquia, que é onde ele estava, lá em Éfeso, né? Turquia, hoje é Turquia. E era uma ilha onde os prisioneiros eram enviados pelo imperador. O imperador na época era o Domiciano, que foi um dos que perseguiu bastante os cristãos. Dá para perceber que o livro foi escrito em grego, né? Ele escreve aqui no capítulo 1, aí, versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega. Por aí já dá para ver que ele está falando em grego. Lá no final também ele volta a falar a mesma coisa no capítulo 22. Princípio e fim. E ele fala, portanto, de como vai ser o fim das coisas, a guerra de Deus e Jesus contra o diabo, o anticristo, a vitória de Cristo, da igreja, e a implantação do reino eterno, que também é o tema de Daniel. Então, Jesus está voltando. Essa é a expectativa do livro. O tempo está próximo. E ele vai voltar, como diz o versículo 7, vem com as nuvens, todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram. Ou seja, os cegos, os que perderam a vista, vão ver. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É o tema do livro. E ele tem que escrever. Já li aqui que mandou escrever. Depois que ele se virou e olhou aquela figura de Jesus, com olhos de fogo, cabeça com cabelos brancos como a neve, e voz de muitas águas, versículo 17: quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Aqui se percebe primeiro que Jesus aparece para João. João era o que tinha maior intimidade com Jesus, como eu falei aqui, o discípulo amado, mas quando aparece, ele não aguenta ver. E é uma visão muito diferente do Jesus que nós temos no Evangelho. E a relação de João aqui com ele, com tudo mais, é uma relação de profundo respeito. E já está colocado aqui Jesus como o Filho do Homem, e João como o seu seguidor aqui, que tem uma missão final. Mas não é aquele reencontro depois de quase 50 anos, 60 anos, com o Jesus que ele tinha conhecido quando era um adolescente e para o qual ele havia devotado a vida. Então você vê aqui, é interessante a postura de Jesus e como João descreve aqui, com uma distância que é histórica de novo, que é da relação de Deus e do homem. Bom, o Jesus do Apocalipse ainda não é o final não, porque ainda tem uma guerra aqui, né? Então ele está no meio do caminho. Mas com certeza, você tem a sua vida inteira, você conhece Jesus de criança e de velho. E Jesus é o mesmo sempre. Qual que é o Jesus, né? Então, a nossa relação com as pessoas depende também da nossa idade. Então, quando nós somos jovens, temos uma maneira de enxergar, e velhos também. Para nós, Deus é sempre velho, né? Deus é o barbas brancas. E Jesus é sempre jovem. Morreu com 30 anos. Agora, Jesus não tem 30 anos, nem Deus tem barba branca. Nós vamos então, como o próprio Paulo escreveu, conhecer como também somos conhecidos. Então não é nem o Jesus que nós temos essa visão lendo aí o Evangelho, e nem o Deus que nos parece tão distante assim. Mas vai ser uma relação próxima, com certeza, porque é a relação de pai para filho, né? Bom, um outro paralelo interessante de Apocalipse com João é porque ele escreveu o livro de João, e ele coloca então lá, por exemplo, ele começa escrevendo aqui falando a mesma coisa, do testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele usa aqui o verbo como ele usa lá no começo. Começo não, no livro, no Evangelho de João. Agora, a comparação maior que se faz com o Apocalipse não é com João. A comparação maior, e acho que ela tem todo sentido, é de Apocalipse com Gênesis. Porque Gênesis é o primeiro e Apocalipse é o último. Gênesis é o começo da história e Apocalipse é o fim. Então, se puder colocar aqui numa coluninha Gênesis e Apocalipse, você pode escrever aí, colocando uma coluna debaixo de cada um, né? Gênesis é o início e Apocalipse é o fim. Gênesis fala da criação da terra e o Apocalipse fala da nova terra. Ele cria uma nova terra. No Gênesis também é criado o céu e no Apocalipse é o novo céu. No Gênesis você tem da criação o sol e no Apocalipse fala que a nova Jerusalém não precisa mais de sol. Jesus vai iluminar. O Gênesis mostra a vitória do diabo, porque ele quebrou a ordem de Deus e venceu aí Adão e Eva na tentação. Teve vitória e tornou-se dono de tudo. E aqui no Apocalipse mostra a derrota do diabo, de Satanás. É o final da história. Em Gênesis nós temos Adão, em Apocalipse nós temos Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Em Gênesis nós temos Eva. E o que nós temos em Apocalipse? A igreja, que é a noiva de Cristo. Está muito rápido aí? Não estou escrevendo, né? Perdeu algum aí? Você que está ouvindo, está anotando ou está só ouvindo, hein? Pode dar o pause e escrever, né? Início, fim. Criação da terra, nova terra. Criação do céu, novo céu. Criação do sol, nova Jerusalém, que não tem sol. É Jesus o sol. Vitória de Satanás no Gênesis, vitória, derrota de Satanás no Apocalipse. Adão e Jesus Cristo. Eva e a igreja. No Gênesis nós temos a entrada do pecado na criação. E no Apocalipse nós temos o fim do pecado. O Gênesis traz a maldição. Quando o homem peca, ele torna-se maldito. E o Apocalipse é o fim da maldição, o fim da morte. No Gênesis nós temos da imortalidade para a mortalidade. E no Apocalipse, da mortalidade para a imortalidade. Isto é personificado no Gênesis com... Hã? E o contrário no Apocalipse. Por que imortalidade para a mortalidade? Porque quando o homem peca, é bloqueado o acesso à árvore da vida. Então ele que vivia passa a morrer. No Gênesis é bloqueado o acesso ao caminho da árvore da vida. E no Apocalipse nós temos o acesso à árvore da vida. É o começo da vida eterna. O fim do inferno, que vai ser jogado no lago de fogo. Nós vamos ver isso lá para frente, né? Lago de fogo é diferente de inferno. Outra coisa importante aqui para a gente poder falar com mais propriedade sobre o Apocalipse, aqui muita gente se embanana nisso. Não é um livro literal. Ele é um livro figurado. Tem uma linguagem simbólica. Por quê, hein? Alguma ideia? Como em geral, tudo que a gente vê sobre coisas mais místicas, a linguagem é sempre simbólica, né? As profecias do Nostradamus, os livros aí de novo, esoterismo, tudo simbólico. A Bíblia também, uma linguagem simbólica. Até por uma razão simples aí. Como você vai explicar algo que não é físico sem usar uma linguagem física? Uma coisa que você não sabe o que é, para alguém que também não sabe o que é. Então, mesmo que você soubesse, Jesus, que sabe tudo, não usou a linguagem. Ele usou uma linguagem, não usou a linguagem direta, literal. Então a gente fala sempre aí, a Bíblia tem um sentido literal, que aí depende apenas, o que hoje em dia é uma grande dificuldade, mas apenas de interpretação do texto em português. Então se a pessoa no mínimo soubesse português, entenderia o que está escrito. Como nem português as pessoas entendem. Tem gente que acha que é um monte de mistério aquilo que seria resolvido lendo o Aurélio. Então, mistério do Aurélio não pertence ao estudo da Bíblia. Pertence ao estudo do ensino fundamental. Eu até hoje recebi meio de pessoas, hoje eu vi mais um desses, de um grandão aí, ministério famoso, no final ele escreve, no final coloca lá, Deus abençoe. E todo mundo põe um tio no Deus abençoe. Deus abençoe. Hã? Você que me ouve, abençoe, não tem tio. É o normal. Mas tem C cedilha. Aí você tira o tio e põe o C cedilha. Ortografia. Ainda vai lá os erros ortográficos. Mas assim, intelecção de texto, palavras difíceis. Como nós vemos aqui, Pedro antigamente colocava lá no seu livro, imarcessível. Difícil entender o que é imarcessível. É quase uma revelação para as pessoas, né? Tem que ter o Espírito Santo para mostrar o que é uma coisa imarcessível. Como eu já falei, mas já que você não comprou, ou não comprou não, né? Porque é de graça essa fita aqui, né? Não deve ter ouvido a fita. Imarcessível é o sonho de consumo de todas as mulheres que usam pancake.
imarcessível, ao que não murcha. Botox. Eu ia falar ruge, mas ia ficar um pouquinho velho. Então tem palavras que são simplesmente difíceis, mas pertencem à linguagem literal. Agora, nem mesmo na nossa conversa normal aqui, né, nós podemos usar a linguagem literal. Eu vi um texto uma vez aí de das músicas, achei muito engraçada a observação. Tem um hino famoso que fala, e as pessoas falam bastante isso também na sua hora de oração ou de enlevo espiritual, que nós temos que ir aos pés da cruz. Já ouviu essa expressão? Nos ajoelharmos aos pés da cruz. Mas eu perguntaria, quantos pés tem a cruz? Hã? Quatro. Quatro, como toda cavalgadura que não entende o português. Quatro. Por quê? Porque se formos ao pé da letra, a cruz só tem um pé, né? Aliás, não tem nenhum, é uma figura de linguagem. Mas é um pé só. Afinal, a não ser que seja uma cruz muito diferente daquela que Jesus foi usou, da que a gente conhece hoje em dia. Mas quando você fala pé da cruz, é uma expressão, pé da mesa, né? Que já é uma figura. Porque não é um pé, mas tem a imagem de um pé, porque como uma função, como se fosse. Esse é simples. Mas quando você vai descrever, por exemplo, um cheiro, um aroma ou uma cor, quantas coisas você usa para poder falar uma figura de linguagem para expressar uma coisa que não é física, visível? Jesus, quando falava suas parábolas ou quando contava suas histórias, usava muito essas expressões. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Será que ele queria dizer que nós devíamos realmente imaginar que ele era feito de farinha de trigo? Né? Mesmo quando ele escreveu isso, foi João 6, e eu já li aqui para vocês, né? O João 6:66 é o versículo do anticristo. Fala da divisão da igreja. Porque as pessoas falaram: olha, é difícil ouvir isso aí. Ele é pão? Vão no literal. O Nicodemos, quando ouviu de Jesus lá em João 3, que ele tinha que nascer de novo, ele perguntou: como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Impossível. Porque o conceito abstrato do nascimento espiritual estava além da compreensão física de nascer de novo. Mas é uma linguagem figurada, linguagem simbólica. Nas parábolas nem se diga. Porque aquilo que está lá não é o que está lá. Então, parábola do semeador. A semente é... silêncio na terra. A semente da parábola do semeador é o quê? É a palavra. A semente é a palavra. E o campo é o coração. O campo é o coração. E o que é o coração? Quando você fala é o coração do homem, ok, significa o quê? Que quando você está na igreja, o seu coração está recebendo a palavra? Então, razão seria o cérebro? Ou seria a mente? Qual a diferença entre coração e mente? Nós falamos corações e mentes. Então, essas são figuras que expressam partes da sua vida que não são visíveis. A divisão entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa. O coração reflete aquilo que eu sinto. Por isso que os namorados botam coraçõezinhos nas suas mensagens. Com certeza eles não estão sugerindo um transplante para o seu amado, né? Ou dizendo que ele sofre de angina. Mas que vem do coração, ou seja, é o meu sentimento em relação a você. Seria interessante desenhar um cérebro ali também, né? Quando a gente falar uma coisa que vem do seu raciocínio. Então, quando a mulher fala querido, você me ama? Tem um monte de coraçãozinho assim, né? Aí ele responde, você sabe que eu te amo? Aí tem um monte de cérebro assim, né? Porque a resposta da pergunta do coração não pode vir com o cérebro. Então a Bíblia usa mente e coração, são figuras. Apocalipse está cheio delas, o que torna mais difícil o nosso trabalho aqui. Nós estamos acostumados com a linguagem simbólica. Agora, quando descobrir o que é símbolo e o que é literal? E quando descobrir o significado da parábola, que é um símbolo também, e o significado espiritual, que é um segredo, um mistério, que nem mesmo sabendo a linguagem simbólica você consegue interpretar? Essa que é a questão aqui que se apresenta para os cristãos. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus é o leão. Então, obviamente não quer dizer que ele é um leão, um animal. Ele é o leão. O leão expressa realeza, o leão expressa majestade, o leão expressa força, autoridade. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo também é o leão. Então não é assim, apareceu o leão, é Jesus. Pode não ser Jesus. O diabo também é um leão que anda ao redor buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia fala, rugindo como um leão. Então já é um leão, meio leão. Da mesma maneira, nós falamos que o diabo é a serpente. E todo mundo, alguns até mandam e-mails de serpentes, né? Vídeos de serpentes, de sucuris, né? É uma coisa diabólica. Não. Não, eu estava sem som também, não sei se tem som aquilo. É só imagem. Então não foi tão susto assim. Você que tá, não está aqui na aula não vai saber o que eu estou falando. Mas tem gente que fica mandando e-mail de serpente. E todo mundo sabe que a serpente é o símbolo, é a figura de Satanás. A antiga serpente, o próprio Apocalipse diz isso. O dragão, a antiga serpente, Satanás. Que também ele fala aqui, é o faraó. Então, é uma figura. Agora, é só o diabo que é serpente? Quem mais é serpente? Jesus também é serpente. As pessoas têm medo de falar que Jesus é serpente. Jesus é uma cobra. Jesus é uma serpente, porque essa é a figura que Moisés usou com Neustan. Não ia perguntar o nome da serpente, senão você ia ficar aí meio, né? O nome dela é Neustan. Exatamente. Você está com dor de tornozelo? Tome Neustan para descobrir o que é dor de tornozelo. Neustan é o fim da picada. Então, figuras. E você tem que descobrir, discernir o que elas falam, de quem elas falam, por que elas estão ali. Então, pessoas têm muitas dificuldades com isso, porque a Bíblia é um livro figurado. Então eu estou dizendo assim, existem palavras que têm significados literais e significados simbólicos, como o pé da mesa, ou o pé da cruz, por favor, só tinha um. Palavras. Além das palavras, você tem palavras que têm um significado parabólico, como o coração, o campo, a palavra de Deus, a semente. Além disso, você tem fatos que aconteceram que remetem a um significado espiritual. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus seria levantado. Bom, Moisés realmente levantou uma serpente no deserto. Aquilo simbolizava o que Jesus ia fazer. Abraão matou, ou quase matou, o seu filho Isaac e matou um cordeiro no lugar, que simbolizava a morte de Jesus. Então são fatos que aconteceram, mas que trazem uma carga muito maior por simbolizar o futuro do que pelo fato de per si. E aí, para piorar a situação, tem histórias todas e personagens que você fica perguntando, ou as pessoas perguntam, existiu ou não existiu? Né? Rico e Lázaro, é uma parábola ou é um fato? Jesus contou uma historinha, assim como ele colocou o bom samaritano, ou ele está contando um fato? Morre um homem, vai para o inferno, para o seio de Abraão, outro, e começa um diálogo entre os dois. Aquilo é verdade ou aquilo é só uma história para justificar um conceito? Ou então, Adão e Eva no paraíso existiram ou não existiram? O voto aqui infantil é que existiram. Mas eu pergunto, esta criança tem bigode ou não tem bigode? Não tem bigode, mas parece que tem. É uma parábola. Você não veio, não sabe o que eu estou falando. De qualquer forma, quem não se fizer como uma criança não poderá ver o reino dos céus. Então, Adão e Eva existiram. Por quê? Bom, se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que existiu. Paulo fala de Adão e Eva como pessoas, e não como histórias. Porque hoje as pessoas perguntam, Jesus existiu? Ou foi um mito criado para exemplificar um conceito? E os próprios gnósticos que falam, não, existiu, mas era um espírito que encarnou. Não foi alguém que nasceu e morreu. Então, há uma tensão grande daquele que tenta espiritualizar a negar o aspecto literal das coisas. E há uma tensão grande daquele que é totalmente imerso na dimensão física e material das coisas, a negar um aspecto espiritual. Você quer viver a vida no comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse é o materialista, o rico, o que vai desfrutar o prazer desse mundo. E do outro lado está o espiritualista, o místico, que vai interpretar as coisas numa ótica sempre alegórica, negando a realidade. Essas pessoas tiram o pé do chão. E quando tiram o pé do chão, desconecta com a vida. Dois extremos. Então tem muito crente que vive nas nuvens. Dá uma certa, um certo tédio, às vezes, de ver essas pessoas falando. Eu não tenho nada contra a maneira de se expressar a espiritualidade de maneira geral aí que tem por aí. Mas que é um fato de que tem gente que passa da medida, né? Eu recebo muitos e-mails de atos proféticos, de propostas são feitas, de orações, discernimentos, o que fazer no carnaval, como fechar o espírito que está aí no seu Brasil. E quando eu vou lendo aquilo, eu falo, mas tem gente que consegue gastar tempo com isso, que acredita que se pegar lá um helicóptero e sair derramando azeite na fronteira do país, vai blindar o país contra a entrada dos espíritos. Tá difícil, viu? Pior que ainda vai de helicóptero, né? Ou então, como aconteceu lá, eu vi na Inglaterra, o pessoal ia lá nos cemitérios fazer ato profético para restaurar as cinzas lá da época medieval. A Europa tem essa vantagem, tem cemitérios mais antigos lá. Então eu vou lá pedir perdão para os mortos lá, né? Por ter guerreado, perseguido. Então vão lá pedir perdão por conta das cruzadas, reconciliar os povos. Então, nada contra, sei lá, um cristão abraçar um judeu, dizer, reconciliar o povo. Mas não é porque um cristão abraça um judeu que os cristãos e os judeus estão em harmonia. Ou porque um judeu dá a mão para um muçulmano, vai dizer que os povos fizeram harmonia. O que vai acontecer é mostrando que o Espírito de Cristo, que é o Espírito da paz, está dentro de cada um deles, e é o que nós queremos que aconteça com todos. Mas eu já vi lá os profetas que eles pediram isso. Vem aqui um judeu, vem aqui um cristão, vem aqui um muçulmano. Ah, não tem muçulmano? Alguém de família árabe. Aí aparece, tem sempre alguém de família. No Brasil é fácil, né? Você pode pedir qualquer coisa que tem um lá, né? Um cara italiano, um cara alemão, um português, um africano. Todo mundo tem alguém na família. Não, não tinha nenhum judeu. Nesse dia não tinha nenhum judeu. Judeu é mais difícil mesmo, eles não se misturam tanto. A Leni não estava lá. Eu até pensei, olha, eu posso ir lá, assim como esposo de um judia, fazer o ato profético. Ela estava lá, é uma mulher lá. Se dispôs, não tinha nada de judia, mas eu, em nome de judeus, vou fazer esse ato profético. Então já fica um negócio forçado, né? Aí quando a mulher que representava os judeus, que era a figura de Sara, encontrou a mulher que representava os árabes, que era a figura de Agar, as duas começaram a chorar e se emocionar e se abraçar. De novo, nada contra que se emocione, chore e se abrace. Mas ela começou a orar assim: olha, Agar, eu perdoo você por tudo que você fez contra o meu marido. Eu perdoo você por ter traído e dormido com ele e tido um filho que não é o filho, não era o filho do meu ventre. Eu perdoo você por ter me humilhado. E a mulher, eu vou dizer assim, vai escandalizar os outros, baixou o espírito nela lá. Ela encarnou tão bem a Sara, que é muito mais uma questão emocional do que uma questão espiritual. Fugiu. Aí você vai pensar: ah, você não acredita em nada disso? Claro que eu acredito. As coisas são espirituais, não são materiais. E o Apocalipse é um livro que está falando daquilo que vai acontecer. Mas tem que ter um equilíbrio quando você começa a perceber o quão fácil as pessoas puxam para um lado ou puxam para o outro. Eu tenho aqui um... conheci essa semana através de um amigo que falou esse nome. Eu fui lá olhar um grupo que chama-se Aquantarium. Eu ouvi falar do Aquantarium? Não? Não perderam nada. O Aquantarium é um grupo, não vou chamar de espírita porque eu acho que é mais do que isso. Eles também se consideram médiums lá, mas é um grupo esotérico que tem o seu nome vindo da Aquantarium, significa aquário, que é a era de aquário. Então eles se colocam como os sucessores da era de peixes, que é a nova era. Peixes é a era do cristianismo, onde as coisas são muito definidas: o mal, o bem, o certo, o errado, Deus, o diabo, o que é pecado, o céu, o inferno, que é um dogmatismo, que é a linha cristã, preto no branco. Mas a sucessão da era de peixes é a era de aquários, onde tudo é uma unidade, uma fusão, é uma síntese. Então agora não é mais uma antítese, é uma síntese. Agora não é mais certo e errado, as coisas são relativas. E é uma evolução espiritual. O cristianismo fica velho e entra uma fusão das religiões. Não é mais certo e errado, céu e inferno. Você pode ter um lado bom, mas também tem um lado ruim. E o equilíbrio causa harmonia. E isso é um conceito oriental, né? Do yin, do yang, das forças opostas que se forem para um lado. Então, o mal não é uma coisa de per si, o mal é um exagero. Muita pureza é ruim, muita devassidão é ruim. Tem que ter equilíbrio. E quando a gente olha na vida, realmente as coisas têm que ser equilibradas. Mas a lei de Aquários coloca num outro sentido. Então, o fim do cristianismo e o começo de uma nova era, que começou para valer 99, em agosto de 99, e já está aí o Maitreya. Então o pessoal da Aquantarium crê nisso. Até aí é um certo esoterismo que eu já vi em vários lugares, e tem muito, tem até, vamos dizer assim, lógica. Agora, não é aquário, é Aquantarium, porque o anta aí, além, né, o anta, não vou continuar não. O anta vem de Antares, que vocês pensaram, né? Não tem nenhum tapir nessa história, né? O anta vem de Antares. Antares é estrela. Então, esse pessoal acredita nos extraterrestres, nos OVNIs, que vieram para iluminar o homem Então são seres extraterrestres das estrelas, e tem lá três. Eu fiquei lendo aquilo e fiquei pensando, depois eles reclamam do cristianismo, né? Mas o cara aqui acredita nisso. Que tem um ser de 1,10m, verde, que vem à Terra, que é da Antares. Acho que é Antares, não guardei lá as origens. O outro é azul, é de outra estrela. E o outro é grandão, branco, com olhos de colmeia. E esses seres estão aqui no meio dos homens. Eles estão interiorizando nas pessoas. Acho que é o termo que eles usam, é esse, para falar da possessão. E preparando esse novo momento, em que haverá uma coisa só, que é o um, do Aquantari um. Então você vê que e tem um monte de gente que acredita nisso, estuda isso, fazem os seus rituais, fazem as suas festas aqui em São Paulo. Tem as suas casas de estudo, fazem boas obras, fazem o bem. E ao fazer boas obras, para isso eu descobri, quem que eles fazem de boas obras? Eles adotaram uma instituição social evangélica. Então eles vão lá, ajudam, dão dinheiro, reforma, garante, compraram o terreno lá. E a missionária que está lá é evangélica, cuidando das crianças, falando de Jesus, suportada pelos aquantaristas, que vão lá, às vezes azuis, às vezes verdes, ajudar lá a desenvolver a colmeia. Eu não quero aqui falar só que nós estamos aqui, né, contra os aquantaristas, porque o que tem de aquantarista evangélico é uma grandeza, que acredita também nas mesmas coisas dentro da Bíblia. Então esse equilíbrio é muito importante, porque o que tem de fundamentalismo evangélico, que é tão radical quanto o fundamentalismo islâmico, ou esotérico, ou nova era, ou espírita, realmente o homem hoje busca um sentido espiritual nas coisas e não encontra. E o Apocalipse, ele traz uma vasta matéria para isso, que nós temos que discernir. Então, brigas esotéricas e brigas milenares sobre o milênio. Há milenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. Está na discussão aí. E você pode bater no cara e mudar de igreja porque um acredita numa coisa e acredita no outro. Tem gente que acredita que o mundo foi feito em 7 dias de 24 horas. Outros, absolutamente. E o Apocalipse e o Gênesis, como eu falei, se conversam. Então, como discernir tudo isso? A Bíblia não é um livro de ficção, mas ao mesmo tempo, ela é um livro não absolutamente literal. Ela tem um forte conteúdo simbólico. Jesus falou lá no próprio João 6: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Isto seria uma prática satanista? Porque você pode ir para um cemitério e encontrar gente comendo carne humana e bebendo sangue das pessoas. Aí vai falar: não, somos cristãos, estamos aqui seguindo o mandamento de Jesus, comendo carne humana e bebendo sangue de pessoas. É isso que ele fala? Agora, se você foi uma missa católica, está lá a hóstia que você não pode morder. Tem que dissolver na boca. Por quê? Porque você vai estar mordendo a carne de Cristo. E aí vai machucar. Qual que é o símbolo que tem ali? Aquela hóstia é o corpo de Cristo. O pão da ceia é pão Pullman ou é pão de Cristo? Isto é o mistério da transubstanciação. Quanta gente já brigou por causa disso. O suco de uva é vinho ou é sangue? E tem gente discutindo e brigando na igreja que não, tem que ser matzá, tem que ser um pão asmo, não pode ser pão puma. Colocar um pão asmo é legal, é interessante, remete mais à simbologia, mas a ausência de fermento não está no pão que você come na ceia. Assim como aquele pão, seja qual que ele for, não é o pão corpo de Cristo, que você não pode mastigar. Mas não é só uma historinha para lembrar, é uma realidade espiritual, é uma vida. E quando você come aquilo, você está crendo: eu estou me alimentando de Cristo. E se espiritualmente isso não aconteceu, então você está perdendo tempo na igreja, porque a igreja não é uma sequência de rituais, é vida sobrenatural. Como ter esse equilíbrio? Bom, tudo isso aqui eu estou falando porque para estudar o Apocalipse vai precisar dessa paciência, viu? Como não existe a resposta definitiva, porque o Apocalipse são as coisas que não aconteceram, nós vamos ouvir muita gente falando. Estou dizendo a minha opinião e agora eu vou falar eu. Não estou falando que a gente está na família, estou falando eu. Eu não sou tão crédulo como muitos que eu vejo por aí. Então, tem a quantarista, porque tem gente cristã que acredita em disco voador. Mas vamos lá. O literal e o alegórico. O texto literal se refere a fatos. São histórias que aconteceram, ou profecias, são palavras que foram realmente ditas. Se você tirar o caráter literal, você está anulando a palavra de Deus. Então, aconteceu. Abraão nasceu, viveu e morreu. Ele não é um ser místico. Ele é um homem que fez o que ele fez. Porque senão, o seu exemplo não me serve. Ainda que ele seja bonito para escrever uma história. Abraão não pode ser o príncipe encantado da Branca de Neve. Tem que ser uma pessoa. Por isso mesmo, acho muito difícil, num cultinho de igreja, as pessoas contarem as histórias bíblicas e depois contarem os contos de Grimm ou de Andersen. Ou então, falar do lobo mau para dizer que o diabo veio matar a vovozinha, mas Jesus veio salvar a humanidade. Porque diabo e lobo mau se misturam com mitologia. E não são. Ou colocar Papai Noel junto com o Natal. Não existe Papai Noel. Mas existe Jesus. E não é para colocar no mesmo grau de comparação. Ah, mas é uma criança, vamos manter a imagem da criança. Mas aquilo que é literal tem que ser tratado como literal e não como conto de fadas. Então, Jesus morreu na cruz, isso tem que ser literal. Se não for literal, não tem cristianismo. Jesus ressuscitou, isso tem que ser literal. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ah, ele não precisa ressuscitar. Só o simples fato dele ter lavado os meus pecados, tá bom. Então, isto é literal. O simbólico é uma linguagem figurada. As parábolas, grandes exemplos. Então, o filho pródigo não existiu. É uma história que Jesus contou. Um homem dividiu, um saiu, outro voltou, foi lá com os porcos, deu o anel, voltou, fez a festa. Poderia ter existido, mas aquilo foi contado como uma parábola. Então, não tem a importância física da existência, por exemplo, do Jonas ou do Jó. O filho pródigo é uma história. Quando o literal é um simbólico? Abra aí no Salmo 8. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Glória sobre os céus é o firmamento que manifesta a glória de Deus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Já tem aqui uma alegoria. Porque ele usa as coisas que não são para confundir as que são. As pequenas para confundir as grandes. Tornar como crianças. Nós somos crianças espirituais que genuinamente pedem um leite não falsificado, como Pedro fala, para por meio dele ir crescendo. Então, das crianças dos que mamam, de cristãos que não eram nada, ele tira força. Quando somos fracos, somos fortes. Bom, e quando Davi escreveu isso, ele está pensando no cristianismo? Não. Mas aqui tem uma mensagem profética, alegórica. Então, primeiro, glória sobre os céus, firmamento. O próprio Salmo diz isso aí. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, obra de suas mãos. Então, quem olha para o céu, para a Via Láctea, não em São Paulo, pode ficar maravilhado com as estrelas e falar, puxa, Deus existe. Porque é impossível você não se sentir pequeno diante da imensidão do universo. Obra das mãos de Deus. Então, esta é a glória de Deus. É um literal. Agora, a criança mamando, sendo forte, não é literal, porque o nenê é a coisa mais fraca que existe. E o que vocês estão ouvindo não é real. É o som de rádio. Agora ele continua. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Bom, agora vem aqui o ponto. Primeiro, o céu é obra do dedo de Deus? Deus não tem dedo, nem mão. Então é o antropomorfismo, que a gente entende. Agora, quando você pega lá um deus egípcio, ele tem um formato lá, uma cara de lobo e um corpo de gente. Aquilo é Deus? Não. Mas Deus criou os céus. E que céus são esses? São os literal. Lua e estrela. A lua está lá no céu, a estrela está lá no céu. Então ele está falando de uma lua e de uma estrela literal, que Deus criou e que glorifica o nome dele. Muito bem. Agora vamos para Apocalipse 1. Apocalipse 1. Nós não saímos do 1 mesmo. Eu li aqui. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra. Porque ele lê lá no versículo 16. E ele tinha na sua destra sete estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, aquela visão de Jesus, que tinha à sua direita sete estrelas. Que estrelas são essas? É o Antares com um homenzinho verde de 1,10 m? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então ele diz que uma estrela é um anjo. E depois diz que o anjo é uma pessoa, que é o pastor da igreja, como se diria hoje, é o líder da igreja. E que o castiçal é a igreja. Então ele está dando uma mensagem literal, uma mensagem alegórica e espiritual. E está explicando aqui. Então, ô João, o mistério que você viu é o seguinte: as sete estrelas são sete anjos, e cada anjo é o líder de uma igreja para a qual você vai escrever essa carta. Ele explicou isso. E se não tivesse explicado, se não tivesse esse versículo aqui, nós íamos ter que deduzir o que disso? Aí ia ter um monte de interpretação do quais são as sete estrelas, e ia ter um monte de interpretação. Nós estamos aqui em 2009, ano que vem é 2010. Você que está ouvindo essa fita pensando que está em 2025 ouvindo essa mensagem, pensando como eles gravaram isso digitalmente, se hoje tudo é feito, agora como é que é feito, hein? Por telepatia. Bom, 2010 é o ano da Copa do Mundo. O que nós vamos ver de montão na mídia? Um monte de prognóstico de quem vai ganhar a Copa do Mundo. Programas de computador que vão dizer quem são as seleções, ou numerologia mostrando por que naquele dia vai ser o fulano de tal. Na Copa do Mundo passado foi a mesma coisa. E tem mil coincidências. Você fala, nossa, que coincidência. E não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque coincidência tem de monte. Umas delas pegam, outras não. Então, todo começo de ano tem alguém que fala um monte de coisa. Alguém diz que o Papa vai morrer. Um dia ele morre. No dia que ele morreu, quem falou fica famoso. Um rei será deposto, um presidente será assassinado, uma revolução vai acontecer num país do extremo. Então é difícil, e tem um monte de gente que acredita, né? Então agora, quando ele coloca aqui a interpretação, está claro, as sete estrelas são os anjos, e os anjos não são os seres alados que Deus criou lá na primeira criação, são os líderes dessas igrejas para as quais ele escreve as cartas. Então isso é um texto literal e simbólico ao mesmo tempo. Apocalipse 9. O quinto anjo, que anjo é esse? Tocou a trombeta. Era mesmo uma trombeta? E viu uma estrela que do céu caiu na terra. É uma estrela? Girou um meteorito? E quando ela caiu, foi lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela tem mão? E o poço do abismo tem chave? Então, se você for no literal aqui, amigo, muda o disco, porque não vai dar certo. O versículo todinho é criptografado. E você vai ter que entender. Essa trombeta, esse anjo, essa estrela, a chave, o poço do abismo. Isso é Apocalipse. Então, estrelas são anjos. Aqui pode ser uma pessoa ou um anjo. No capítulo 8, um pouquinho antes aí, né? Ele coloca lá, no sétimo selo, né? Vou ler aqui versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui mistura tudo, porque absinto é um nome. Se você não souber em português o que é absinto, vai ficar difícil. Se você não sabe em português o que é absinto, eu sinto muito. Mas não é revelação, aqui é intelecção. E por isso que elas se tornaram amargas, porque ele é absinto. Então, aí você já vai saber o que, que absinto tem a ver com amargo. Se você não sabe, chegando em casa, vá ao Aurélio, né? Orelha do Aurélio. Bom, isso só para dar assim um gosto da mistura que acontece aqui em Apocalipse, né? Agora, em outras passagens, um símbolo tem vários sentidos. Bom, já falei aqui do leão, já falei da serpente, que significa inclusive diabo e Jesus, que tem outra cronologia, porque diabo e Jesus tem uma forma de relação também. Os dois são príncipes, os dois são querubins, que é o maior alto grau dos anjos. Então existe um paralelismo e uma oposição entre Jesus e o diabo. Já são 6:17. Acho que em termos de explicação do simbolismo, eu vou parar aqui, viu? Para começar a falar do Apocalipse. Vou falar mais um pouco. Bem, só para ganhar tempo para a semana que vem. E muita gente já fez umas tabelinhas sobre os significados, né? Alguns deles realmente são bem claros, outros nem tanto. Então, por exemplo, quando aparece aí na fogo, né? Fogo, o que que é? Fogo mesmo? Não, fogo é purificação. Então nós somos provados pelo fogo, purificados. Mas o fogo também é destruição. Quando você passa pelo fogo, o que é palha vai ser queimado. Então, purificar e destruir tem uma correlação aqui, do que sobra e do que não passa, né? E esse fogo, então, tem esse, é um elemento, fogo, com esse significado. Aí você lê, diz aqui, é o 28, que fala que está nas pedras afogueadas, Lúcifer, no jardim. No meio das pedras afogueadas andavas, e dá o nome das pedras. Sardônica, berilo. Aqui nós vamos ver em Apocalipse também pedras preciosas, que estão juntas também no mesmo significado, que representam pessoas que são provadas, que são especiais, que têm um valor pela sua raridade. tudo ligado no fogo. Mar. Mar significam povos, as águas. Mar também pode ser algo mundano ou não de Deus, porque é algo que vai e vem. Você não pode ser inconstante na sua fé, como aquele que duvida, que são como as ondas do mar. Vão e vêm, vão e vêm. Então eles acreditam ou não acreditam? A maré. Então é inseguro. E a terra é firme. Então, no Apocalipse, o mar já não existe. Então, os povos param na sua crescimento e multiplicação, e aquela volubilidade das pessoas, ser ou não ser, acreditar ou não acreditar, ter ou não ter, parou. Agora é uma coisa só. Então, fogo, mar, tempestades, raios, trovões, relâmpagos, saraiva, são elementos que vão aparecer bastante aqui, como perturbações, perseguições, momentos de transição. Ar, né, que é vida, porque é o fôlego, então você respira o ar e vive. Deus assoprou no homem o fôlego da vida, então ar é vida, que é aquilo que nos garante a nossa necessidade mais primária, né? Aparece bastante aqui também. Aparece no Apocalipse as cores, nos cavalos, essas pragas. Então, cor, preto. Preto, como todo mundo imagina, luto, morte, sofrimento. Vermelho. Vermelho, sangue. Mas também significa realeza, carmesim, a cor dos reis, além do dourado. Amarelo, que é o cavalo baio lá. Amarelo pálido, é um amarelo esmaecido, né? Fome, sofrimento. Amarelo ouro, santidade, o ouro, Deus. Verde, esperança. Branco, pureza, justiça. As roupas brancas como a alva, o trono, os cabelos. Então você vê que as cores aqui falam bastante também. E por último, eu queria dizer hoje, os números. Vai ter muito número aqui também no Apocalipse. O Gênesis é um livro com tremendo valor numérico, porque é escrito em hebraico. E os números em hebraico, como eu falei, são as letras. Mas o Apocalipse também tem um tremendo valor numérico, apesar de ser escrito em grego, né? Então, um fala de unidade. Além do aquantarium, tem mais gente que pensa no um como unidade. É uma coisa só. Dois. Dois é testemunha. Porque você precisa de duas pessoas para fortalecer um juízo. Então, duas testemunhas confirmam o juízo. Então, dois é uma testemunha, dois é confirmação, unidade, fortaleza. Unidade é um. Três. Três, divindade. Três em um. Quatro é o número do mundo, da terra, mundo físico. Cinco, a perfeição do homem. 6, a falha do homem. 666 é a trindade do homem contra a trindade de Deus. 7, perfeição de Deus, plenitude. 12, 12 tribos, 12 discípulos. 12 representa a dúzia. Se tiver uma dúzia de ovos, serão 12 ovos. É um número bem bíblico, 12, né? Assim como 40. 40 é o quê? 40 dias de jejum. 40 dias no deserto. 40 anos no deserto, né? Você está falando do Jesus ou do povo? Então, 40 é provação. É teste. Você fica 40, você fica em quarentena, em teste, para ver se realmente tem algum problema ou não tem. Se passa ou não passa na prova. 40 é provação. Aí 70, sagrado. Sagrado 70, 7 perfeito, 70 vezes 7, perdão. Mil quer dizer muito. Mil dias, um dia, é uma grande quantidade. Então são alguns números aqui, né? E tem as variáveis dele, porque o 12, por exemplo, representa um grupo de pessoas, né, que formam a religião. 12 apóstolos, 12 tribos. 12 mais 12, 24. 12 vezes 12, 144. Aqui nós vamos encontrar os 144 mil. Então tem muitas dessas coisas. Nós já lemos aqui hoje, né? O 7 apareceu bastante. 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, 7 estrelas, 7 espíritos. Então, tem bastante coisa aí. Ok? Continuaremos. Provavelmente além de sábado que vem, né? Porque nós estamos aqui no Apocalipse 1. Vai ser difícil. Eu nem falei dos ETs ainda. ET é a Eteovina. Muito bem. Deus abençoe a todos. E a você que nos ouve nesta manhã de segunda-feira. Até a próxima. A Bíblia toda.